médico, psiquiatra, psicoterapeuta, doutor em psicanálise, professor e escritor. Enquanto escritor, 20 milhões de exemplares de suas obras já foram vendidas. Estou falando de Augusto Cury. Ele está em Maringá, inclusive, para fazer uma palestra aberta à Paz, inclusive com o tema Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E também uma palestra para colaboradores do Unicesumar, formando pensadores e educando autoestima. E é com ele que eu converso agora. Sr. Augusto Cury, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer falar com você.
Quando a gente fala de hoje no Brasil, de educação, e o senhor tem hoje uma palestra exatamente para falar com os pais, né? Que pais brilhantes são professores fascinantes. Então o senhor é um defensor daquela ideia de que a boa educação começa em casa e com os pais que nós temos hoje, que tipo de educadores nós temos dentro do ambiente doméstico?
Alô, Gilson?
Oi, pode falar.
Cortou um pouquinho, desculpa. Bom, nós estamos muito preocupados com a educação mundial. A educação mundial, ela se tornou exteriorizante, ensinando todos os elementos do mundo de fora. Nós aprendemos matemática, física, química, biologia, mas não aprendemos o funcionamento da mente. Consequentemente, não desenvolvemos ferramentas para proteger a emoção e prevenir transtornos psiquiátricos. Para você ter uma ideia, uma em cada duas pessoas desenvolverá um transtorno desses. Ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. E apenas 1% deve se tratar, e 1% desse 1% é que deve ter êxito nesse tratamento.
Então significa que nós temos que doutrinar a nossa mente, mas quando a gente fala de doutrinar a mente, a gente pode criar algumas teorias de que o ser humano não é um robô, o ser humano não é uma máquina, como é que o ser humano pode gerenciar racionalmente as emoções? Como é que a gente pode encarar esse tipo de crítica e ao mesmo tempo valorizar a pessoa sem que valorizar a emoção, que é aquilo que movimenta ela muitas vezes?
Parabéns, muito inteligente sua pergunta. Para isso é fundamental nós treinarmos o nosso eu, que representa o líder da nossa mente, a desenvolver ferramentas factíveis de ser aplicadas ao longo da nossa história. Uma dessas ferramentas é doar-se, mas diminuir a expectativa do retorno. Quem se doa mais, seja pai, mãe, professor, executivo, para os íntimos, e espera muito o reconhecimento, os aplausos, pode se frustrar, porque eles são aqueles que mais podem nos ferir. Número 2, nunca cobrar excessivamente das pessoas. Quem cobra demais estimula o cérebro a desenvolver um estado de estresse e desenvolver janelas traumáticas. Enfim, janelas killer, trauma que contrai a alegria, o prazer, a suavidade e a criatividade. Você está me ouvindo?
Estou ouvindo bem.
Está cortando
por o favor, telefone? Pode falar que estamos ouvindo bem.
Ótimo. Segunda ferramenta, não ser um auto-agiota da emoção, ou seja, agiota é aquele que pega dinheiro emprestado a juros altíssimos. O auto-agiota da emoção é aquele que cobra demais de si e pune-se quando não é eficiente em alguma área. Quem cobra demais de si asfixia a sua liberdade criativa, a sua capacidade de trabalhar perdas e frustrações e até de relaxar diante das suas incoerências. Quem não é incoerente, quem de vez em quando é seguro, que não tem seus momentos de segurança ou seus momentos de estupidez, embora seja uma pessoa lúcida. Enfim, uma pessoa que cobra demais, ela está sempre sendo algoz ou um carrasco de si mesmo. E trabalhar essas ferramentas é muito importante para que possamos proteger a emoção e ter qualidade de vida. Uma outra ferramenta fundamental é desenvolver a arte do perdão, um perdão inteligente, perdoar, mas compreendendo o outro.
Alô, professor Augusto?
Alô? Alô, Gilson, desculpa, o telefone está cortando.
Agora pode falar, voltamos a ter um bom áudio. Pode falar, professor.
Essa dificuldade com o telefone, vou fazer uma analogia. É mais ou menos assim que ocorre com a nossa própria mente. Muitas vezes a comunicação está entrecortada. Nós não conseguimos comunicar conosco. Por isso, há uma tese muito importante que todo espectador da CBN deve levar em consideração. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável. Mas se nós mesmos abandonamos, ela é intolerável. E para você ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se mata pelas próprias mãos na Terra. E a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. E 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, deve desenvolver um transtorno depressivo. Está expandindo-se o adoecimento psíquico na humanidade. Por isso, eu vou falar de ferramentas hoje. Quem quiser está convidado às 3 horas da tarde aqui na Unicesumar, especialmente no Colégio Objetivo, é uma palestra aberta e gratuita, eu vou falar de ferramentas para fazer com que o eu gerencie pensamentos, proteja a emoção e se torne autor da própria história.
Eu vou chamar o senhor de professor, tudo bem, professor Augusto Cury?
É um prazer, é uma honra.
Então vamos lá. Nós temos hoje, o senhor colocou uma série de pontos que daria para escrever, falarmos aqui o dia inteiro, mas tem uma delas, uma questão que o senhor colocou que eu quero ressaltar, que é aquela ideia de que o ser humano, ele tem que aprender a lidar com as frustrações, ele não pode esperar muita emoção, retorno do que ele faz. E nós temos hoje, por parte dos pais, o senhor vai conversar com eles agora à tarde, muitos pais são já formados nessa geração que alguns chamam de geração Y, aqueles que gostam de ter retorno de tudo sem entregar quase nada para ninguém.
É. Exatamente.
Enquanto que a geração passada era aquela que entregava de tudo e não recebia quase nada. A gente tem hoje uma sociedade muito voltada ao eu quero tudo para mim e quase nada para os outros. Como é que o ser humano pode ser inteligente o suficiente para deixar de ser egoísta e aprender a pensar no que está à volta dele e no futuro das responsabilidades que ele tem e do que ele faz com as outras pessoas?
Nós temos que passar da cultura da informação para a cultura da interiorização. A cultura da informação nos levou para o mundo digital. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Isso tem estressado o cérebro de crianças, não apenas de crianças, adolescentes e adultos. O ser humano, ele se tornou uma máquina de pensar, uma máquina de atividade, uma máquina de apertar botões no celular, de usar aplicativos. Mas ele não sabe se interiorizar. Então é fundamental que o nosso eu, ele possa desenvolver essas ferramentas, colocar-se no lugar do outro, aprender a pensar antes de reagir, filtrar estímulos estressantes, aprender a confrontar, impugnar, discordar cada medo, cada angústia, cada sentimento de raiva, vingança, cada ódio, cada experiência de autopunição e complexo de inferioridade. Quando nós deixamos a condição de ser espectador passivo e nos tornamos diretores do script da nossa história, no silêncio mental, se ninguém está ouvindo, usando a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica, então nós automaticamente mudamos essa cultura, entendeu, Gilson?
Bom, uma última questão, eu sei que o senhor deve estar com o seu tempo apertado, mas uma última questão é, nessa busca de nos conhecermos, algumas pessoas têm uma dificuldade imensa de olhar para si mesmo. Olham para tudo e para todos, mas não conseguem olhar para si mesmo. Nesse caminho de olhar para si mesmo, como é que o senhor aconselharia a forma de se olhar? Ou seja, como é que a gente tem que observar a nós mesmos, sem nos transformarmos num crítico muito pesado, como o senhor mesmo apontou?
Ótimo. Nós temos que aprender a dar risada das nossas tolices. Como eu disse, não há pessoas lúcidas que de vez em quando não têm reações desproporcionais. Temos que relaxar mais diante dos nossos medos, das nossas atitudes incoerentes. Temos que aprender a ter um caso de amor conosco. Ao mesmo tempo, nós temos que aprender a fazer algumas técnicas fundamentais para reeditar o filme do inconsciente ou as janelas traumáticas. Uma delas é a mesa redonda do eu. Todos os dias, assim como as pessoas, elas escovam os dentes, fazem a higiene bucal, elas deviam fazer a higiene mental. Conversar com as suas angústias, ansiedades, conflitos, sofrimento por antecipação, irritabilidade, dificuldade de lidar com pessoas lentas. Ou seja, nós deveríamos gastar 1, 2, 3 minutos mapeando tudo aquilo que nos controla e dando um choque de lucidez. E eu falo muito sobre isso no livro Petrus Logos. Petrus com U, Logos com U. Petrus Logos é uma saga infanto-juvenil para jovens de 9 a 99 anos, onde eu ensino ferramentas para que o eu deixe de ser espectador passivo e se torne autor da própria história. Mas a maioria das pessoas está adoecendo, estão desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado, uma síndrome que eu descobri, mas que, infelizmente, grande parte das pessoas do mundo todo, das Américas à Ásia, da Europa à África, estão desenvolvendo. Quais são os sintomas? Dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, como eu disse, dificuldade de lidar com pessoas lentas, sofrimento por antecipação, transtorno do sono e também déficit de concentração e esquecimento ou déficit de memória. Essas situações, esses sintomas todos fazem parte de um estado de falência do cérebro. Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de pensamento, levando a um esgotamento sem precedente. Nós temos que aprender, Gilson, a voltar a contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Temos que treinar o nosso olhar para dirigir aos nossos filhos e perguntar aonde eu errei e não soube. Temos que falar para o nosso parceiro ou parceira o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz. Obrigado por você existir. Ou seja, nós temos que voltar a ser seres humanos, mesmo que sejamos imperfeitos e sujeitos a muitos erros.
Professor Augusto Cury, eu que agradeço muito essa conversa do senhor conosco, nossos ouvintes aqui na CBN.
Obrigado, uma honra ter falado com você.
Conversei com Augusto Cury, ele que é professor, ele é médico, psiquiatra, uma série de obras publicadas, e ele vai hoje proferir palestras para pais, com o tema Pais Brilhantes, Professores Fascinantes aqui em Maringá. E também vai trabalhar o tema Formando Pensadores, Educando Autoestima.